Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? R$ 350 por arroba é fora da casinha? Será? Esse é o nosso título, essa é a pergunta que eu deixo para você nesse momento. E aí, com base nela, você vai pensando e daqui a pouco a gente vai tecer mais comentários. É assim que a gente chega, dessa vez chega chegando. A gente está aqui, como você sabe, no Notícias do Front, o nosso encontro semanal com a pecuária de corte. Nós temos a companhia nesse episódio, que é o número 760, para você não perder a conta, 760. Nós temos a companhia da UPL, UPL que é a empresa que nos assiste na Fazenda Terra Madre com relação à proteção de cultivos e biosoluções para que nós tenhamos uma saúde vegetal plena. Como diz o slogan da UPL, se o boi é gordo, o pasto é forte. Temos o apoio também de Sicoob Crédito Goiás. Estive essa semana lá na cooperativa, no setor marista de Goiânia, fiz uma reunião com os meus amigos, o Rômulo, o Vinícius, o Celso, o Ricardo, falei com o Charles, falei rapidamente com a Regina, enfim, o Marcos, todo o time do Sicoob. Vamos fazer bastante coisa juntos esse ano. Você que quer entender mais sobre cooperativismo, você que quer ter acesso a um banco que de fato realmente entende, né, a vida do boi gordo, a vida do pecuarista, a vida do lavourista, né, nós vamos estar junto bem mais próximo esse ano do Sicoob, um ano especial, tem um aniversário do Sicoob, mas eu não vou ficar dando muito spoiler, daqui uns dias vocês vão entender mais. Temos a companhia de Agropecuária Grande Lago, né, que é onde confinamos os bois da Fazenda Terra Madre e que é de onde vem o fertilizante orgânico que ajuda nossos pastos e embala a nossa recria, fazendo o que a gente chama de economia circular, né? Ou seja, vai boi magro para o confinamento, vem fertilizante, né, oriundo do esterco do gado confinado, esse material vem para embalar a nossa pastagem e aí vai mais boi magro e assim por diante. Temos também a proximidade aqui do nosso gerente de pasto. Estamos próximos e usando o gerente de pasto. Eles têm uma tríade composta por um método, ou seja, um conhecimento, um software, ou seja, um aplicativo, e uma consultoria. Esse conjunto disponibilizado pela empresa transforma, como eu vivo e afirmo, pasto em número e viabiliza com extrema simplicidade a gestão do principal insumo da pecuária do Brasil. Usamos e recomendamos, tá certo? Muito bem, moçadas, sabe o que nós vamos fazer hoje? É engraçado, né? O front, o assunto cerne do front, tem hora que ele chega. Quando ele chega, eu sei. Eu digo para vocês isso, mas eu não sei quando ele vai chegar, mas quando ele chega eu sei. Falei, é disso que vai ser o tema principal. E esse assunto que eu vou falar hoje, vou falar um monte de coisa aqui, mas o principal é uma tabela de preços que eu vou falar mais por fim, só para te deixar curioso. Eu recebi ela na sexta-feira da semana passada. O front estava pronto, estava no ar, inclusive, tinha acabado de postar. Eu falei, gente, esse assunto é muito bacana. E será que? Acho que vai ser o da próxima semana. Mas não deu erro. Ao longo da semana aconteceu muita coisa bacana, mas, como eu digo, quando chega o assunto, a gente sabe. Muito bem, moçada. Então, eu vou fazer o seguinte dessa vez. Eu vou fazer aqui um caldo, uma mistura, né? Um caldeirão aqui de um monte de informações de mercado que foi acontecendo durante a semana. Nós iniciamos a segunda-feira com, vamos pegar aqui preço São Paulo firme, 330 era piso em São Paulo. Aquele cenário que a gente vem descrevendo há semanas, ou seja, oferta de boi gordo baixa, pouco gado pronto e além de reduzida, essa oferta está recuada. Isso é importante ser dito. São dois aspectos, né? Tem pouco? Tem. Mas o pouco que tem, ele está recuado. O vendedor, ele está recuado. Ele só leva esse volume para o mercado se ele encontra um preço que seja satisfatório na visão dele. E aí é que é o grande problema. Quando você pega, por exemplo, nós saímos na segunda-feira com 330 base São Paulo e chegamos a negócios de 350, conforme relatos, né, de frigoríficos menores, eu vou falar daqui a pouco, é uma alta aí em 3, 4 dias de R$20. Então, assim, qual que é o preço que conforma o cidadão para ele vender? Então, ele acaba recuando. O abate reduz, a gente vê abate reduzido, né, em algumas plantas de maneira muito clara. Isso, com certeza, diminui a disponibilidade de carne e eu digo que uma consequência clara que nós já estamos vendo, tudo bem, é começo de mês, mas o atacado está subindo, está dentro da sazonalidade esperada para o mês, porque é começo de mês, quando ele sobe, portanto, mas, para mim, tem um pouco mais de pimenta nesse fato, é justamente produção menor. Escalas no pé, e assim nós começamos a semana. Ou elas estão no pé, ou elas estão vindo para o pé, para usar o jargão que a gente fala no mercado físico. Tivemos uma notícia da China, do começo da semana, dizendo que o Brasil não vai usar cotas eventualmente não utilizadas por outros países, que isso foi uma solicitação do governo brasileiro, não só do governo brasileiro, de outros governos, mas isso foi negado. Foi estabelecido, definido, isso eu ainda, para falar, para ser totalmente fidedigno, como a gente gosta aqui de ser, eu ainda não vi versão oficial, mas algumas reportagens de boas fontes de jornalismo especializado falam, dão conta desse fato, né, que o Brasil não vai poder usar cotas de outros países, que era uma forma de driblar, né, o 1 milhão 106 mil toneladas, valor mais ou menos aí 35% abaixo das 1 milhão 650 mil toneladas que foi a exportação do ano passado. Outra coisa que teoricamente já está resolvido pela China é que a tonelagem bruta que vai ser contada lá no porto, na chegada do porto, sem distinção de empresa exportadora e nem da data de saída do Brasil. Chegou lá um contêiner de X toneladas, é isso que vai ser contabilizado como Brasil. Ponto final. E aí, duas conclusões. O que estava na água antes da virada do ano, então, vai ser considerado dentro da cota de 2026, sendo assim, e vai gerar uma corrida de início do ano, né? Já que é o, como um amigo me disse, first in, first serve, ou seja, quem chegar primeiro faz a festa, vamos falar assim, então todo mundo vai querer exportar antes. Coincidência, corrida para exportação no começo do ano. Coincidência ou não, a exportação de janeiro, em números preliminares, não ainda da ABIEC, que é a fonte que a gente gosta de, e é a fonte que eu historicamente tenho aqui controle, anotações, mas o Ministério de Exportação já declarou, com alguns relatórios, uma alta de 35% praticamente na média diária exportada em 2026, durante o mês de janeiro, comparando com janeiro do ano passado. Então, em cada dia que houve, dia útil de janeiro de 2026, exportou 35% a mais de carne do que cada dia útil de janeiro de 2025, a média diária. Ou seja, uma corrida nesse início de ano. Nós apuramos aqui que a BIEC ainda tenta passar a tarefa de dar uma cadenciada para o Ministério da Agricultura, mas isso aparentemente ainda não ocorreu, mesmo porque eu não vi posicionamento oficial do Ministério, e tampouco deixa alguma dúvida esse número estratosférico de exportação no começo do ano. Isso pode dar uma corrida de compra dos frigoríficos de fevereiro, abril, maio, né? E depois um período aí bem morno entre julho e setembro. Aí outubro desse ano já começa a ser possível produzir a carne que vai chegar na China na cota de 2027. Então a gente teria aí julho, agosto, setembro meio sem China. Será? Pode ser. Se nada for mudado, né? Se realmente a BIEC, o Ministério da Agricultura, sei lá, algum outro setor aí, quem tenha que produzir a legislação, a norma. Se nada for feito, parece que é isso, moçada. Vai dar uma corrida que está dando nesse momento, né? Tá vendo aí o que está acontecendo com o físico e futuro, consequentemente, enfim. E depois, lá na frente, uma janelinha aí, sem China, e depois volta a ter China no pico da entressafra, da saída do confinamento, porque já dá para produzir a carne que vai entrar na China em 2027, né? Bom. Noves dentro, noves fora, moçada. Volatilidade monstra no boi. Eu vi pelo menos 2 dias em que isso na tela da bolsa ficou muito, muito, muito claro. Terça-feira foi um dia, quinta-feira foi outro. Então, assim, volatilidade muito grande, moçada. Aí, lá por terça, o mercado físico de São Paulo, que começava com a semana 330 de piso, já começou a olhar para 340, 345. Carne de R$ 23 o quilo. Se a gente olha aqui uma carne de R$ 23 o quilo, a gente está falando aí de um arroba de 345 em potencial, né? Aí já vamos olhando para quarta-feira, a gente começou a perceber, isso é uma coisa interessante, incômodo por parte de muitos pecuaristas, assim, trava ou não trava meu boi, caramba, 345. Muita gente começou a travar no 335, 340 fez mais um pouco, 345, né? E gente falando, não, se você quiser travar, trava, a margem tá boa, você que sabe, mas o boi vai mais. Uma aposta dessas pessoas, de quem tem a cabeça de que o boi vai mais, por exemplo, 350 e até passado os 350, é fundada essa cabeça, hein? Por quê? Brasil exportando muito, acreditam-se que a exportação vai passar os 40% da produção nacional, uma escassez de carne no mundo. Aqui, em contrapartida, um abate de fêmeas altamente resiliente, pelo menos nos últimos 3 anos, acima de 47%. É aquele famoso apagão da cria logo ali, né? Tem muita gente que fala, ah, mas aí, pô, mas você tá achando aí que pode chegar nos 350 até passar, mas e o dólar? Beleza, o dólar caiu no mundo todo, moçada. A fraqueza do dólar não é um fenômeno do câmbio com o Brasil, e sim com o mundo. Estados Unidos, inclusive, falando em dólar, né? Com muito apetite, pagando preços bons pela carne. A arroba brasileira segue muito competitiva. As escalas curtas, né? Esse primeiro trimestre prometendo. Então, assim, é aí que se funda essa ideia de quem está com a cabeça dos 350. E que o mercado, na verdade, já tem negócio no físico a 350. Então, o futuro aí a 345, como ele girou boa parte da sexta-feira à tarde, desculpa, da quinta-feira, dia 5 de fevereiro, quando eu gravo esse conteúdo à tarde, ele não tá fora da casinha, na minha opinião. Porque tem negócio no físico e o futuro está rodando nas máximas do físico. É mais ou menos isso que está acontecendo, né? Mercado interno caminhando bem. Menor disponibilidade de carne, é um mês em que vai produzir menos, porque tem menos dias úteis, tem menos abate, muitas empresas estão rodando com volume de abate diário abaixo da capacidade. É um mês de bons feriados, boas oportunidades de venda de carne. Então o mercado foi subindo e São Paulo foi precificando para cima, as praças também, Goiás 320 ou mais um pouquinho, Mato Grosso do Sul 320. A gente começou a ver na quarta tarde para quinta preço se aproximando, entre aspas, perigosamente dos 350. O futuro começa a olhar para esse valor. A gente vê como sempre tem ocorrido nos momentos de alta, os frigoríficos menores com protagonismo. Os frigoríficos menores são os que puxam o preço. Outra coisa que a gente vê no movimento de alta, barulho. Quem não queria que o indicador subisse começa a ficar desconfiado, que o indicador tem que ficar mais para baixo. E quem quer que está acreditando na alta começa. Quando começa a ter muito barulho com relação ao indicador, é sinal que a moda de preços ela está muito diferente, ficou muito diferente da máxima dos preços. E aí é o que eu sempre falo, moçada: o alicerce de qualquer indicador, e com a Datagro não é diferente, é ele estar assentado numa amostra robusta e de uma metodologia inteligente que consiga captar o que o mercado está praticando. e uma amostra que tenha o volume para isso. E aí, moçada, se isso for verdade, pode ficar nervoso, mas o indicador vai vir no lugar. Agora, antes de você reclamar de alguma coisa no indicador, me responde uma pergunta. Você é bom de reclamar, mas na mesma intensidade você é bom de ajudar? Porque a minha cabeça é o seguinte, moçada, eu não sou advogado de ninguém. Mas o dever da cadeia inteira pecuária é cuidar do indicador como se ele fosse uma criança de colo. Por quê? O indicador com liquidez, o indicador com aderência, ele é a alma da liquidez do mercado futuro. Eu falei errado, não é um indicador com liquidez, é um indicador com aderência. De novo, o indicador com aderência é a alma da liquidez do mercado futuro. Isso está acontecendo no Brasil. Não é à toa que a Bolsa vem batendo recorde de liquidez no contrato do boi. Isso é bom para todo mundo, é bom para quem quer vender, é bom para quem está com a cabeça de compra, é bom para a corretora que vai fazer mais dinheiro, é bom para a Bolsa que vai fazer mais dinheiro, é bom para a Datagro que está inserida num contexto pecuário mais relevante dentro do país, é bom para o pecuarista que assegura sua margem, é bom até para o sujeito que mexe com o varejo, que dá para mexer protegendo de uma alta do atacado. O atacado e a rouba andam muito juntos. Tem gente que faz isso no Brasil. Dá para proteger o bezerro da desmama que logo vem aí. É bom para todo mundo. A gente tem que cuidar dessa criança. Então, além de reclamar, ajude, comunique seus negócios, exija que o frigorífico para o qual você vende comunique a Datagro sobre o indicador, comunica os outros indicadores também. É bom a gente ter mais fontes no mercado, até para ter efeito comparativo, mas o que liquida os contratos é o Datagro, é esse que a gente tem que cuidar como uma criança de colo. E segue o jogo, moçada. Na quinta-feira a gente começou a ver notícias de reposição quiabano, moçada. O sujeito vende um boi magro, aí o boi começa a subir na bolsa e aí o quiabo aparece. Boitel está na caça de boiada magra, isso tem acontecido já há alguns dias. E de quinta à tarde a gente começou a escutar, assuntos aí de férias coletivas, a planta inteira daquela praça ali, daquela empresa vai parar, vai diminuir um turno e por aí vai. Moçada, deixa eu só falar uma coisa, meu raciocínio é o seguinte, ó. Férias coletivas, reduzir abate com excesso de oferta, é um veneno, é tragédia para a arroba. Agora, férias coletivas em ambiente de falta de oferta, como nós estamos vendo, é um movimento natimorto se o objetivo dele for controlar o preço da arroba. Por quê? Se ele funcionar e a produção de carne cair um pouquinho, não vai cair de todo mundo. Vai cair de quem parar. E não são todos que param. Geralmente é as grandes indústrias exportadoras que iniciam primeiramente férias coletivas. Muito bem. O que vai acontecer é que o brasileiro continua a comer carne. E os frigoríficos pequenos e médios vão continuar a trabalhar. E eles vão ganhar share. E essa oferta que é pequena, ela passa a ser disputada quando o grande... Essas férias coletivas, elas não são eternas. São de uma semana, 10 dias, 20 dias, um mês, quando muito... E quando os grandões começam a voltar a compra, moçada, aí aquela oferta que era pequena, ela já tem dono. Então vamos lá, um frigorífico com um mês de férias coletivas, ele começa a ligar os motores da compra do gado mais ou menos 15, 20 dias. Não é lá com um mês não, porque com 31 dias tem que ter boi na linha de abate. Então ele tem que 15, 20 dias depois de duas, três semanas de férias coletivas, já começar a mexer o doce da compra. Então assim... É um movimento que acaba fazendo a carne subir e isso deixa a margem do abate do mercado interno top de novo. E as abelhinhas, como eu falo, os frigoríficos pequenos e médios, são muitos, que perfazem aí 60% do abate nacional, começam a colocar os grandes ursos para correr. Então, se tudo der certo e as férias coletivas de fato forem implementadas, elas têm um feedback negativo no efeito delas próprias. Então, assim, não dá para resolver a situação, né? É falta de boi, moçada, falta de mercadoria, Brasil e mundo. E outra, moçada, sai notícia de 10 plantas, 3, 4, 5 plantas em férias coletivas. Você vai apurar com as plantas, 30, 40% disso é mentira, é fake news. Aí eu pergunto, né, qual o sentido? Cota da China full. Porque a galera está no first in, first serve. Tem que entregar a carne para a China agora. Porque Diz a China que não vai colocar vamos falar assim, uma velocidade controlada dessa chegada da carne. Pode chegar o que quiser. Janeiro mesmo já arrebentou a boca de balão. Então, assim, se é para participar da festa da China com preços mais altos, é agora. Qual é o frigorífico que vai achar bacana pôr o pé no freio, moçada? Mercado interno também raspando carne de 23, sabe? Assim, não me faz muito sentido, né? Vamos lá, o que mais dá para falar? Análise técnica, para quem gosta do gráfico, moçada. Milho sem tendência, boi em tendência de alta. E com o boi olhando para cima, o que aconteceu? Relação de troca na máxima das últimas temporadas, tanto para o milho quanto para a soja. Mais de 2,5 sacos de soja por arroba e 5 sacas de milho por arroba. Relação de troca fantástica, né? Porque a arroba está para cima e os grãos estão numa outra baliza de movimento de preço. Moçada, esse é o cenário da semana. Detalhe importante, bom a gente dizer, tem muita gente ainda relatando oferta de vaca para abate alta, assim. Tem pouco gado para abate, mas principalmente pouco macho para abate, ou seja, a gente ainda não abandonou a estratégia kamikaze de matar as formas, matar as vacas do Brasil. Estamos fazendo isso há 3 anos e nós estamos dobrando a aposta. Moçada, logo ali o buraco do apagão vem. Por que será que está acontecendo essa resiliência do abate de fêmeas, né? Moçada, juros lá na gaia do pau, moçada endividada, sem crédito, acesso fácil e barato em banco. Cara, tem que matar as fêmeas e nós estamos fazendo isso. O buraco está só aumentando. Isso está começando a chegar à conta desse boleto. Estamos às vésperas aí do carnaval, um período muito bom de consumo. Logo ali, e vai passar num tiro de espingarda, porque vem movimento eleitoral. Depois desse carnaval, o bicho vai pegar com relação à corrida presidencial, às eleições estaduais. Aí logo vem Copa do Mundo, moçada, outro ambiente bom para consumo. Não, eu não acho que a Copa é decisivo para o consumo Brasil. Acho que ajuda, lógico, mas nos Estados Unidos eu acredito que vai pesar mais. E esse primeiro trimestre vai se configurando como muito difícil para a indústria. Muito difícil para a indústria. Agora, segundo semestre, moçada, eu estou mais preocupado com esse período entre julho e setembro, eventualmente sem China, né? Depois, outubro já começa a participar da cota. A carne produzida em outubro já tem potencial de participar da cota de 2027. Então, assim, muito antenado nesses movimentos. Eu acho que nós vamos ter janela de trava no curto prazo. Tem gente incomodado já travando o preço e é bacana esse movimento, aproveitando esses preços. A gente não sabe até onde vai esse movimento, então venda devagar, venda aos poucos, aos pouquinhos, conta gota fazendo média para cima. Tá certo? O céu não é o limite, a firmeza é gigante. Mas o céu não é o limite. Vale se atentar para a proteção de preços para o curto prazo, vendendo devagar, fazendo média para cima, porque o preço de amanhã vai ser superior ao que você vendeu hoje, né? A gente pode ver, inclusive, janela de proteção para médio e longo prazo ao longo do ano. Tem que aproveitar o momento, de novo, venda devagar, colhendo média para cima, não perder o juízo, mas o boi precisava desse respiro, né? E a margem acumulou demais na ponta final da cadeia, o mercado está se regulando. O desafio, volto a dizer o que eu já disse aqui, vou repetir, o desafio dos últimos anos foi a gente medir a profundidade da lama dos preços. E agora vai ser determinar teto que viabilize margem ao longo dos elos pecuários. Isso é um mantra que eu tenho repetido e cada vez mais, com os acontecimentos e movimentos do ano, eu tenho visto que ele é fato, estou mais convencido. O que a gente viu nos últimos dias, tanto no mercado físico, estamos vendo no futuro, ambos em ebulição, nada mais é do que uma pequena amostra do que a gente tem repetido. E aí, para finalizar, moçada, e aí vem aquela tabelinha. E a resposta da pergunta do título do front. E eu vou fazer isso, não sem antes, colocar aqui o nosso hall completo de empresas amigas do Notícias do Front. Nós temos a companhia de MSD Saúde Animal, nós temos a companhia de Flex Nutrição Animal, estamos juntos da Otimiza, da Micheline e da Cíntia e Companhia Limitada. Nós estamos com a UPL, como eu disse no começo. Nós estamos também conosco, para nossa honra e satisfação, com a Impasa DDGS, que vai ganhando o mundo, moçada. Vai sendo embarcado agora para a China. Temos conosco a AB Vista e Rancho, grande rancho dos meus amigos Júnior Cavalli, né, quem manda um abraço lá na nossa querida cidade morena, lá de Campo Grande, a cidade berço do meu DNA. E meu amigo Thiago Parente, a Mari Parente, né, de WS Climatologia, fantástica estação, meu amigo William Siqueira, que uns dias a gente vai fazer um podcast. A pergunta do front, em nome dessas empresas que estão aqui conosco, foi: 350 é um preço fora da casinha? Moçada, vamos dar uma olhada aqui. Eu peguei referências da Scott Consultoria, informação pública no site, eles pedem para que seja referenciado, então está aqui os créditos da Scott Consultoria. Peguei referências com confinamento e poti do meu amigo Lucas, lá do Paraguai, e algumas referências nossas aqui, de outros contatos e nossas, de pesquisas nossas. Moçada, vamos lá. Então, começando do preço, vamos imaginar que você está no... O mundo é um supermercado e você quer comprar proteína bovina. Você chegou de Marte e você quer comprar proteína bovina. Você olha no supermercado, você olha, bom, lá na região de São Paulo, boi, R$340. Eu vim de Marte, mas eu aprendi o que é dólar. R$340, eu estou vendo um dólar de 60, uma arroba de 64,7 dólares. 340 em São Paulo. Com um câmbio aí, só para te ficar claro, 5,25. 64 dólares e 76 centavos, uma arroba de 340. E já saiu o negócio de 350 em São Paulo, o que dá 66 dólares e um tico-tico. Aí você, como bom homenzinho verde que veio de Marte, você fala assim, não, deixa eu dar uma olhada ali no Paraguai. Pega seu disco voador, vai lá Paraguai, 74 dólares. Aí você fala, uai, mas eu com a minha inteligência suprema aqui, lá de Marte, eu vi que a arroba Paraguai é mais cara que a arroba, mais barata que a arroba brasileira. Eu cheguei agora aqui, não estou entendendo nada. Estou vendo uma arroba no Brasil de 67 dólares, a do Paraguai 73,80. Vai, 70 num gado a pasto no Paraguai, ou 74 num gado confinado. Não estou entendendo, não. Eu cheguei de Marte, peraí, o mundo está louco? Tá bom, vamos dar um pulo no Uruguai. Você pega seu disco voador, vai lá para o Uruguai, 81 dólares. Aí você dá uma rodada no globo, e esse povo, os homenzinhos verdes, viaja rápido, né? Chega lá na Austrália e topa lá com 87 dólares, 86 dólares. Aí você fala, não dá conta, eu perdi tempo, tá do ladinho, vou voltar lá para a América do Sul, vou lá na Argentina. Lá vai ser o canal, a carne boa. 89 dólares, moçada. Rapaz, não é possível. Estados Unidos, 119. Irlanda, você dá um pulo na Europa, 128. Aí, para acabar a sua volta no globo terrestre, seu OVNI já quase sem combustível, você chega na China e vê um boi de 143 dólares. Numa situação dessa, eu fico imaginando o que esse marciano vai pensar, esse homenzinho verde. Isso já aconteceu comigo, às vezes eu... Já aconteceu uma vez com várias coisas, inclusive com compra de carro usado. Uma vez eu cheguei para comprar um carro usado, primeiro carro que eu vi era um carro bom, com preço barato. Eu falei, não vou comprar o primeiro, cara. Eu achei que eu não ia encontrar esse preço. Já o primeiro eu achei, eu vou rodar mais. E saí rodando. Era menino novo, né? Não tinha o que fazer. Domingão lá em São Paulo, lá na feira do IMB, nem sei se tem mais. E rodando atrás de carro. Rapaz, só achei carro ruim e caro. Por sorte, voltei lá e comprei o carro. Carro primeiro que eu vi, que ainda tava, o nego tava negociando, ninguém tinha comprado, fui lá, fiz a oferta e comprei. Moçada, esse para mim é a história do marciano. Ele voltou, falou, não é possível, vou ter que voltar no Brasil. Tá subindo o preço do Brasil, mas ainda é muito mais barato do que outros países. E o marciano, ele é inteligente, o marciano, ele tem números, né? E o marciano viu lá que lá em março de 2022, apesar do câmbio que estava no Brasil de 4,80, a arroba chegou a 73 dólares, mais cara que a Paraguai. Ele falou, capaz, os 66 ainda não está ruim. Manda essa arroba para cá. E talvez foi por isso que janeiro exportou 35% a mais em cada dia embarcado do que no ano passado, no mesmo período, no mesmo janeiro. Deu para entender onde eu quero chegar? A nossa arroba está subindo em dólares, mas isso não quer dizer que a gente tem uma perda de competitividade. Mercado interno, tá, isso eu preocupo um pouco mais, mas eu acho que ainda tem margem na ponta final da cadeia para amortecer uma parte desse movimento. É isso, cautela, canja de galinha. O movimento é forte, ele é importante, ele é sustentado, ele é relevante, ele está baseado em demanda firme. Preço de carne para a China subiu quase 20% do dia 31 de dezembro, da virada do ano para cá, durante o mês de janeiro. A oferta está curta. Nessa hora, o boi de pasto, essa é outra coisa importante se dizer, quem manda é o pecuarista, o dono do pasto. Boi a pasto é diferente do boi confinado, moçada. Boi confinado é iogurte com validade pequena. Ali não tem muito jeito de negociar, agora o boi a pasto tem. E, mas de toda forma, moçada, o céu não é o limite. Então, a minha, isso não é uma recomendação, tudo que eu estou falando aqui é uma opinião própria, é o que eu faço para mim. Se não servir para você, tá certo, tá tudo certo. Inclusive, por favor, me diga o porquê que eu aprendo com você. Se servir, tá bom também, mas eu não quero que você concorde comigo, eu quero que você reflita. Missão da semana para você: vender o gado, boi magro, bezerro e principalmente boi gordo, informe a Datagro. A gente precisa que informações de preço de nós, pecuaristas, de frigoríficos grandes e frigoríficos pequenos, médios, cheguem à Datagro. Quanto mais a gente cuidar dessa criança, e o indicador não é uma criança que começou engatinhando, é uma criança que começou correndo e que está cumprindo o seu papel, mas ele vai ser tanto melhor quanto mais nós cuidarmos dele. Graças a Deus ele não tá, ele nasceu, não é nem engatinhando, ele está sendo tão feliz que ele já está correndo, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que cuidar dele. É isso? Vamos fazer esse compromisso? Informe a Datagro e depois faz um print e manda lá no meu Instagram que eu vou repostar aqui para você. Tá bom? Lógico, né? Põe um rabiscozinho lá nas informações que você considera confidenciais, né? Mas vamos culturar o fato de informar os preços negociados, essa economia colaborativa. Quanto mais pessoas participarem, maior é a aderência do indicador com a realidade, isso é bom para todo mundo. Graças a Deus a gente já vive esse cenário de um indicador aderente, mas nada é tão bom que não possa ser melhorado. E essa melhora, ela é sempre bem-vinda. Não tem nada pronto nesse mercado e nunca vai ter, porque o mercado é dinâmico, mas essa melhora eu tenho certeza que sempre vai passar pela participação ativa e bem intencionada de todos os elos da cadeia pecuária. Beleza? Obrigado pela audiência, pela paciência. Deixo a vocês a lembrança e o convite para que vocês doem para a campanha do Agro contra o Câncer, doando R$2 por cabeça batida. Você ajuda a obra monumental, né, de saúde lá de Barretos e de vários outros lugares do Brasil, do Hospital de Amor, dos amigos Rubiquinho e Henrique Prata. Até a próxima semana, estaremos aqui, foi um prazer, espero que esse tempo tenha sido útil para você. A gente fez um liquidificador do mercado, mas espero que eu tenha extraído um caldo concentrado para balizar melhor as suas decisões. Tudo que a gente falou aqui não são recomendações, são opiniões. Um abraço, reflita sobre elas e chegue às suas conclusões, são elas as mais importantes e são elas as que valem para você. Fiquem com Deus, até a próxima semana.